As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1, à rubrica As Nossas Eleições com o Frederico Duarte Carvalho. Este é o terceiro episódio e vamos abordar os governos da AD, da nossa primeira versão da AD, que saíram das eleições de 2 de dezembro de 1979 e têm uma particularidade muito interessante que o Frederico vai falar, porque elas sucedem, estas eleições de 2 de dezembro de 1979, sucedem depois da queda do governo do Mário Soares em coligação com o CDS de Freitas do Amaral, que cai em agosto de 1978, e depois andam ali 16 meses em que há três governos de iniciativa presidencial do Ramalho Eanes, o primeiro do independente Nobre da Costa, embora tivesse mais ligações à ala do PSD, que durou 85 dias, depois do Mota Pinto, que governa entre novembro de 1978 e 1 de agosto de 1979, Mota Pinto, que era do PSD, e depois ainda há um terceiro governo da única mulher primeiro-ministro de Portugal, a Maria de Lourdes Pinta Silgo, que, embora fosse independente, tinha mais uma conotação mais na ala da esquerda e que, basicamente, teve como função gerir o governo até às eleições de 2 de dezembro. Frederico, qual foi o motivo para se demorar tanto tempo entre a queda de um governo, o de Mário Soares, e umas novas eleições? Parece que, afinal, o tempo que mediou entre a demissão do António Costa e as eleições, portanto, em 7 de novembro, se não me estou enganado, do ano passado, e agora temos 10 de março, temos as eleições. Parece que houve muitos que acharam que era um tempo desmesurado até entre a demissão e as eleições. Afinal, em 1978, tivemos um interregno muitíssimo superior, não é?
Eu diria que nós hoje estamos mal habituados, não é verdade?
aliás, alguns dos nossos ouvintes até ficaram a saber que até já houve uma coligação entre o PS e o CDS.
Exato, isso era subejamente conhecido.
Não, mas os mais novos não sabem, se calhar alguns partidos. Alguns...
Admirem-se então porque é que o Basílio Horta é presidente da Câmara de Sintra.
Exatamente, exatamente. É natural,
com o apoio do PS.
Aliás, mas vamos lá ver que o nosso presidente da Câmara de Sintra, o Basílio Horta, foi ministro da Agricultura.
Tu me vês.
Quem diria?
Do CDS.
Exatamente.
E olha, e o líder do CDS não chegou a ser ministro dos Negócios Estrangeiros do Sócrates.
Também.
E tiraram-lhe a fotografia de lá.
Claro.
Pronto, portanto, enfim. Olha. Não, mas é verdade. Naquela altura, lá está, o que nós estamos a fazer era o início de uma democracia. Éramos virgens.
Eram utópicos, porque essas eleições não foram, quer dizer, era uma eleição, na verdade, de 79 para...
Era uma eleição intercalar, era uma eleição para acabar de cumprir os primeiros 4 anos das primeiras eleições de 76, para cumprir o calendário eleitoral. Nós agora, por exemplo...
Portanto, era uma eleição para um ano.
Ou seja, vamos fazer o paralelo ao que nós estamos a ter agora, neste momento. Se fosse aplicada a mesma fórmula, digamos, que não teríamos tido um governo até de iniciativa presidencial, diz que o António Costa sugeriu o presidente do Banco de Portugal.
Mário Centeno.
Mas que depois não foi aceita a solução. Por isso teríamos agora, por exemplo, o Mário Centeno. Mas a confusão que ia dizer, mas o Mário Centeno não foi eleito, nós queremos eleições, é preciso clarificar o país, devolver a voz ao povo. A grande frase é essa, e essa depois vai ser usada daqui a uns tempos de uma forma muito interessante. Devolver ao povo. E é aqui que, digamos, começam as primeiras experiências que nós hoje estamos a sofrer deste laboratório experimental da democracia portuguesa. Tu não tens logo uma eleição para criar uma nova legislatura de 4 anos. Não. A ideia é acabar, primeiro, com os 4 anos das eleições, da primeiríssima eleição que nós tivemos em liberdade depois do 25 de Abril, que são as eleições do 25 de Setembro.
São 4 anos.
É pá, são 4 anos. 76 a 79. 4 anos. Agora entendam-se. Podemos ter eleições aqui a meio. Mas acaba em 79. E em 79 vamos ter outras eleições para 4 anos. Uhum. Se calhar, pronto. Portanto, isto estamos ainda a ensaiar a nossa própria, estamos a compreender-nos a nós, estamos a compreender também quem são as pessoas e que tipos de pessoas é que nós podemos confiar ou não nos outros partidos para fazermos tudo isso. E tens o Ramalhantes, que é um militar que quer cumprir a Constituição, que quer ordem e estabilidade, e se os políticos não se entendem, eu faço-lhes o entender. Arranjo um primeiro Nobre da Costa, não se entendeu muito bem, pronto, mas tudo bem, é primeira vez, então vamos ao segundo, Mota Pinto, já mais próximo do PSD, para fazer aqui a ponte, embora não seja propriamente uma pessoa muito querida dentro do próprio PSD, do seu líder, que é o Sá Carneiro, que diz que não vamos para eleições, e já lá vamos, mas ao mesmo tempo o Sá Carneiro já está a fazer um plano. Ele olha para os números dos votos de 76 e vê os números do CDS. E há uma proximidade política entre também o PSD e o CDS. E olha depois para o outro espectro político dos vários partidos. Existem imensos outros partidos residuais e que não aparecem nos resultados como elegendo, mas já existem vários partidos. E ele descobre no PPM, do Gonçalo Ribeiro Teles, que já vinha do PS... digamos, de Mário Soares, nas eleições de 69.
Mais, exatamente, como,
nas eleições
como no
de 69.
Nosso primeiro programa referimos, ou melhor, tu referiste, na altura o Gonçalo Ribeiro Teles, que já era uma pessoa considerada do ponto de vista técnico, um urbanista e um, sobretudo, arquiteto paisagista já bastante consagrado, era da autoria dele os famosos jardins de Carlos Gulbenkian, não é? Para além de ser professor na Universidade de Évora, portanto, formou toda a escola de arquitetura paisagista em Portugal e, portanto, era uma pessoa, sobretudo, muito conceituada do ponto de vista técnico, mas estava mais ligado nos anos 60 à ala da esquerda do que propriamente à ala da direita e não tinha, julgo eu, nenhuma expressão,
porque tu tens...
nenhuma expressão eleitoral na altura, não é? Mas era uma uhum. era mais do que uma flor na lapela, era uma pessoa conceituada.
O PPM, eu posso fazer só aqui uma declaração de interesses, eu já fui candidato pelo PPM numas eleições europeias em 2009, portanto conheço alguma coisa do PPM, mas isto é um facto histórico, vou mencionar, o PPM é o primeiro partido ecologista, uhum. que agora é uma coisa que parece-me ser muito de esquerda. E se calhar até, mas eu também, o termo esquerda e direita hoje em dia já começam a ser diluídos, mas naquela altura ainda estava bastante presente. E então, de repente, apareceu o PPM, era um partido ruralista, ecologista, também com aspectos conservadores, direi mais tradicionalista, municipalista e rural, sobretudo rural. Portanto, era portanto, toda essa questão. E, portanto,
rural, mas de uma certa burguesia.
Uma burguesia rural. Portanto, não era a burguesia operária, mas...
Sim, claro.
Era a favor, digamos, dos operários, precisa de operários para trabalhar, para terras sem operários, não vais bom. Portanto, o que Sá Carneiro fez, e hoje em dia esta nova AD olha para o PPM e diz, só tiveram 260 votos, mas isso foi porque o PPM não foi eleições nas eleições de 2022, por causa de uma coligação que não foi aceita, e os 260 votos são os votos da Madeira, apenas e somente. Mas o Sá Carneiro olhou para os votos residuais do PPM e viu que, somados mais os votos do CDS, tudo junto daria, se calhar, mais um X deputados em vários círculos eleitorais que se perderam por causa de dispersão dos votos de acordo com o método Donte. Portanto, nesse sentido, o Sá Carneiro... matematicamente até faz depois uma progressão em que consegue dar lugares elegíveis ao PPM e que depois mais tarde até irá levar não o próprio através de Mauro São Carneiro, mas o próprio Gonçalo Ribeiro Teles a ser ministro da qualidade de vida,
exatamente.
Que era uma coisa também. Portanto, essa visão de fazer uma primeira, se o Ramalhantes fazia um governo de iniciativa presidencial procurando uma coligação de partidos, se o PS já tinha feito uma coligação governamental pós-eleitoral com o CDS, que não tinha resultado, Sá Carneiro vai tomar a primeira vez na primeira vez na democracia portuguesa a ideia de criar então uma coligação vencedora agregando os partidos já eleitos e com representação parlamentar, mais um que não tinha representação parlamentar e que acaba por ser o cimento que vai unir os dois, um triunvirato, cria uma ideia de um triunvirato, e com essa ideia ele vai conquistar, nas eleições de 2 de dezembro de 1979, aquela que é, pela primeira vez, uma primeira maioria absoluta em Portugal. E aí sim, Ramalhães vai ter de aceitar uma solução de governo estável, mas sem o Mário Soares. Mário Soares, sim, digamos, torna-se, aliás, Mário Soares não consegue cumprir a sua legislatura de 4 anos, ele dirá, quando foi demitido
pelo... Sai também um bocado queimado por causa da questão da entrada do FMI.
Do FMI,
não é?
Porque, e tal, portanto,
porque
Mário
a
Soares...
situação financeira não era nada...
Nada famosa. Portanto, Mário Soares, contestado no partido, contestado...
Era a questão do apertar o cinto nesta altura, não é?
Ou seja... Mário Soares é um verdadeiro animal político, depois vendo o percurso que ele vai ter,
sim,
a seguir.
Sim, porque na altura tá, era uma
desilusão.
Correu
o risco de desaparecer. Ele tinha de desaparecer.
Era, digamos, um político que estava longe de ser bem visto, até porque havia muitos anticorpos relativamente à questão até da própria descolonização e, portanto, era
a face do desespero. Aliás, mais tarde, nas eleições presidenciais, ele terá 8% de intenções de voto.
No início.
No início, 8%. Portanto, o Mário Soares, que vai ter um filme, um biopic, da estreia no dia 22 de fevereiro, 3 dias antes do início das eleições, se ainda isto tiver de ocorrer, quando o programa for para o ar, se essa questão ainda não for resolvida, vou antecipar ou não, adiar o filme. Mas aqui acaba por ser, precisamente, a vitória de Sá Carneiro, com uma maioria, a primeira maioria absoluta no país, que diz, pronto, então agora temos a estabilidade, e temos um programa, e temos
E tínhamos um político que, na altura, tinha um grande carisma, até, embora tinha carisma, embora também...
Tinha os seus problemas.
Não, e tinha os seus problemas, até em termos da própria vida privada, que numa sociedade muito conservadora como era, não era muito... Não era muito fácil.
Lembraste bem, há aqui um de pormenor.
Agora, porque temos que nos lembrar que há muitas pessoas que não só são novas, como também são esquecidas. Que eu estava a falar do facto de que o Sá Carneiro, estamos a falar nos anos 70, ser um homem divorciado, e portanto o divórcio na altura não era uma coisa muito bem vista. Eu não sei se ele já seria formalmente divorciado.
Não
era.
Nem ele, quando morreu, exatamente, formalmente
exatamente,
divorciado.
E tinha uma paixão enorme, e fazia campanha com ela, e portanto não escondia essa relação com a Senu Abcacis, que acabaria por morrer com ele, e que, para quem não saiba, era uma sueca.
De origem dinamarquesa,
escandinava, pronto. E que foi a fundadora da Dom Quixote, das publicações de Dom Quixote.
O que nós temos a seguir, logo à eleição de Sá Carneiro, em dezembro de 79, a revista Time, que é a revista norte-americana, na sua edição de 15 de dezembro, portanto, 12 dias depois das eleições, publica um pequeno texto onde diz que Sá Carneiro, que não era um homem de alta estatura física, e que até provocava uma certa inveja em alguns homens, porque ele, apesar de ser baixo, tinha uma nórdica mais alta do que ele, e era o epíteto de uma mulher perfeita, e Sá Carneiro considera que as bocas da revista Time, de certa forma disfarçadas, em que dizia que ele era um pequeno rei e que vivia, apesar de ser casado, vivia com a sua amante e que desafiava as convenções católicas num país onde a maioria católica até era direita e que tinha votado nele, quer dizer, a contradição nesse sentido, ou então o modernismo de Portugal e era um país bonito nesse sentido. Sim. O homem podia ter, ele podia amar a mulher que queria, desafiando as convenções conservadoras e ter o voto dos conservadores. Era uma coisa extraordinária.
Mas achas que se ele fosse um político tradicional... Nesse aspecto, que ainda conseguiria mais votação?
ele era extremamente moderno nisto, quer dizer, hoje em dia
está
não
bem,
conseguimos ver.
Bem,
com se ele fosse mais tradicional, isto era, não, se calhar não.
Isso seria, uma situação hoje mais que normal, banal. Mas estamos a olhar para uma sociedade completamente conservadora nesse aspecto em que, na altura, o divórcio era raríssimo ainda.
Muito, sim, sim, o divórcio nesse sentido era... Portanto, mas sabes o que é que esta notícia provocou? Provocou primeiro Sá Carneiro achava que Ramalho Eanes não ia dar posse a ele como primeiro-ministro. Ele chegou a discutir a situação com Freitas de Amaral e com o Gonçalo Ribeiro Teles antes de falar com o Ramalho Eanes e que pensou que iriam dizer, então, e os outros candidatos também disseram, oh, se não for você também não aceitamos. E, portanto, tinha que ser mesmo o Sá Carneiro como o homem que foi eleito. E ele acusava-se de que esta notícia teria sido plantada na revista Time pelo número 2 da CIA, que não era outro nem nada mais nada menos do que o antigo embaixador norte-americano em Portugal, Frank Carlucci.
Sim.
Que era público, que não tinha boas relações pessoais com o Sá Carneiro, mas tinha boas relações pessoais com Mário Soares. Tanto mais que o próprio PS foi obrigado a esclarecer, e é publicado nos jornais, há um título do Diário de Lisboa que diz PS esclarece e diz boas relações com Carlucci, mas não com a CIA. Portanto, estás a ver...
De qualquer modo, quer dizer, não há dificuldades, ou seja, achas que o Ramalho Eanes alguma vez terá pensado em não dar posse?
Estou
a falar de uma maioria absoluta pela primeira vez.
Se calhar, o Ramalho Eanes, não direi, mas se calhar a senhora Dona Manuela Eanes é capaz de ter dito querido, vê lá o que é que tu vais meter, porque, olha que esse... E isso viu-se quando foi, por exemplo, o episódio. Este é um outro episódio que eu tenho uma recordação.
Até porque estamos já muito próximo, nesta altura, das novas eleições.
Sim, estávamos a preparar as 80.
Onde, não, claramente, o PST
não,
tinha outro general,
não, repara,
como seu preferido.
Repara, Pedro, e para os ouvintes, nós fizemos eleições em 79 para serem eleições intercalares, mas já estavam previstas que as eleições verdadeiras que iriam terminar os 4 anos das primeiras eleições de 76 e que iria iniciar um novo período, ou seja, de 80 a 84, estavam marcadas para o 5 de outubro de 1980. E a seguir a essas eleições...
Quase coladas às...
Às eleições presidenciais, que tinham sido em junho de 76 e que vão ser depois em dezembro de 80.
Sim.
Portanto, iríamos ter eleições legislativas em 80, outubro, e depois presidenciais em dezembro. E é tal que vai levar ao comício do Porto e que leva ao fatídico que era do avião.
Sim,
depois
já lá iremos.
O que aqui é só para fechar este pensamento das eleições de 80. Quando Sá Carneiro entra, então...
De 80 ou de 79?
De 79. 79, 79,
79 ou 80? Sim, 79, de dezembro.
E depois o governo em 80. Sim, tu começas com o governo. Pronto, em que o Sá Carneiro é acusado... Devia haver uma outra coisa. Era acusado também das dívidas à banca, do Sá Carneiro. Que também vai levar a uma conferência, não da imprensa, mas uma comunicação do governo, em que todo o governo está em conjunto ao lado de Sá Carneiro em agosto de 80. O Sá Carneiro era uma pessoa que sabia impor a sua posição e era também bastante contestado, precisamente porque ele quis arranjar um candidato às eleições presidenciais contra Ramalho Eanes.
E é nestas eleições que claramente há uma divisão em metade da direita e da esquerda, não é? Porque claramente aí o CDS decide-se, não é? Dizer, bom, nós somos de direita, portanto não faz muito sentido coligarmos com a esquerda. E de certa forma, aqui, quer dizer, a AD tem 45%, não é? Fica com 128 assentos.
E 250.
Exatamente, com 3 a mais. Portanto, aquelas contas que o Sá Carneiro fez, se calhar teve aqui os pozinhos do PPM,
sim.
Não é?
Exato.
O PS tem 27%, portanto fica uma grandíssima distância.
Fica com menos 33 deputados.
Nesta altura era impensável também haver geringonça, mesmo que, não é, porque não havia maior...
Não havia.
É talvez o período em que, do ponto de vista ideológico, o PS e o PCP estão mais distantes, não é?
Porque, mais distantes,
porque era difícil um acordo entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, e portanto mesmo assim a APU nesta altura, a Aliança Povo Unido, que basicamente era o PCP, mesmo assim consegue quase 9%, 47 deputados, julgo que terá sido
mais 7 deputados, sim, em relação
a 1976. Talvez tenha sido uma das melhores, um dos melhores resultados.
Acho,
não?
Que sim, sim, sim.
Do PCP na altura.
É,
e depois temos o Mário Tomé da UDP, apenas com um deputado,
deputado próprio.
Pronto. Este, de qualquer modo, é um governo que dura, não por não ter a maioria, mas sim por causa da questão
de
ser eleições. E, portanto, nós avançamos logo rapidamente para... umas eleições que são marcadas para, ajuda-me aqui,
5 de outubro de 1980.
Também,
agora,
simbolicamente, repara, simbolicamente para
uma data. Agora repara, em menos de um ano, o Sá Carneiro, que já tinha aumentado para 3 votos com a AD ao juntar-se, vai ter agora mais 6 deputados,
uhum,
vai ter 134 deputados, consegue ter mais 6. O Mário Soares faz uma coligação, que é a Frente Republicana Socialista, que não consegue ter mais deputados por causa disto, mantém os 74 deputados.
Já agora, esta coligação era com quem?
Esta coligação foi feita também com a União da Esquerda para a Democracia Socialista, liderada por António Lopes Cardoso.
O EDS, não era?
O EDS, exatamente.
Sim.
O EDS. E com a Ação Social Democrata Independente, do Sousa Franco, que tinha saído também.
Que tinha saído do...
ASDI.
Sim, sim. Não, e que tinha sido um dos fundadores do PSD.
Do PSD. Portanto, mais tarde irá falecer numa canção de campanha do PS.
Sim.
E depois de Londres, na Costa da Banda.
Sim.
Eu posso falar bem. Mas, como estava a dizer, portanto, em 80... A AD vai ter mais 6 votos no espaço de um ano, mais 6 deputados no espaço de um ano. O Mário Soares, apesar de ter feito uma coligação à semelhança da AD, e ele ia tentar a sua AD, a FRS.
Exatamente, sim. FRS. Sim, era a resposta.
É como resposta, então, já que eles se coligaram, vamos também fazer aqui uma coligação. Que é uma coisa que se calhar o PS, um dia deste, vai voltar
calhar,
a fazer.
Se calhar tinha ali piscado o olho ao livro.
Exato, por exemplo, nunca se sabe.
Pronto.
E então, mas...
Se calhar, olha que conseguiria, se calhar, mais em Lisboa, mais deputados do que o somatório que conseguirão.
Quizás, é? Se calhar o Pedro Nuno Santos podia ter feito uma coligação, agora já vai tarde.
Devias ter ligado primeiro.
Mas
ele estava a contar as notas para pagar o IMI. Da sua quinta em Montemor.
É isso. APU, menos 6 deputados. E o UDP mantém, apesar de diminuir também percentualmente, ainda assim consegue manter o Mário Tomé como deputado.
Mas o PCP, nesta altura, começava sempre a sua noite eleitoral com a cantar a vitória, não era?
Exato, sim, eu nunca perdi as eleições.
Nunca
perdi as eleições. Vamos então, o que é que se passa, porque é que, pela primeira vez, então, atenção, tu tens eleições intercalares de 79 para cumprir a legislatura dos 4 anos, portanto, conseguiste, fizeste eleições em 1980, tiveste eleições em 1980.
Porque isso, de qualquer modo, é assim, quer dizer, o governo, o primeiro governo do Sá Carneiro acaba por ser um governo, digamos, de gestão para as eleições seguintes.
Pronto, exatamente. Sim. E que tem conta com um grande ministro das Finanças, uhum, chamado Cavaco Silva.
Claro, pois já me esquecia.
É verdade.
Pois foi.
Não te esqueças desse nome.
Exatamente.
Que vai surgir várias vezes.
Sim.
E sobretudo daqui a uns meses, em termos de não direi dos meses do que estamos aqui a falar, mas em meses em que estamos a falar das eleições, meses depois do 5 de outubro de 1980. Ora, com o 5 de outubro de 1980 temos aqui um problema. É que a seguir vêm as eleições presidenciais. E Sá Carneiro diz, então se eu ganhei com maioria absoluta, se o país me deu esta responsabilidade, se a democracia falou e confiaram em mim e deram 134 deputados em 250, quando eu só preciso de uma maioria de 125, mas eu tenho mais 9 deputados do que preciso até para ter uma maioria absoluta, se o país confiou em si e em mim, porque é que o país não há de confiar no Presidente da República que eu apoiar? Ora, isso levanta um problema até mesmo dentro do seu próprio partido.
Sim.
Como quer dizer, epá, porque é que estás-te a preocupar com o Presidente da República? Não importa quem é que esteja lá. Ele vai ter que cumprir a Constituição, ele vai ter que fazer as coisas. Pá, esquece isso, não deixa estar lá o Ramalho anos, pá, não deixa ele também se vai lá, vai ficar mais uns 5 anos. Não, não, eu insisto, eu quero o Soares Carneiro, como é o nosso candidato, é ele. E se o povo não votar na escolha, eu saio. Então, mas tu acabaste de ganhar a maioria absoluta, historicamente, 2 vezes em partido, e conseguiste aumentar, e estás com essa chantagem sobre nós. Eu estou a imaginar, atenção, estes são diálogos imaginários, ok?
Claro.
Mas, e pode-se dizer, mas muito prováveis de algumas coisas destas terem acontecido, de acordo com algumas das coisas que já vieram a público. E, portanto, toda esta chantagem emocional dentro, política e tudo, em que Sá Carneiro achava que havia certos traidores à sua volta e que depois das eleições iria fazer e tudo, e que nós não sabemos se ele iria se demitir ou não depois das eleições presidenciais, se Ramalhianos realmente ganhasse e não ganhasse o candidato do seu partido. O próprio PCP apresenta candidatos presidenciais para as eleições de dezembro de 80 e depois desiste e que apoia Ramalhianos há um certo apoio, há imenso apoio ao Ramalhianos contra o Soares Carneiro, que era visto até como um antigo fascista que esteve à frente do Tarrafal. Portanto, tudo isso vai condicionar as eleições de 1980, de presidenciais de 80, logo a seguir às eleições legislativas que tivemos, e vai levar então a um comício para as eleições presidenciais na cidade do Porto, que é marcada à última da hora. É um comício extra, que não estava nunca na agenda natural política, e que é um comício preparado para que Sá Carneiro vá de Lisboa para o Porto. Porque naquela altura, é preciso frisar, Sá Carneiro, como era primeiro-ministro, não participava em ações de campanha presidenciais fora da zona de Lisboa, fora do seu círculo de trabalho, precisamente para não ser acusado de estar a priorizar as eleições presidenciais e a descurar o seu trabalho como primeiro-ministro, depois de ser eleito e ter vencido umas eleições com maioria absoluta. E, portanto, Sá Carneiro não iria participar em ações de campanha.
Mas foi.
Mas foi.
Ou melhor, não chegou.
Estava a caminho.
Sim.
Num avião, que era o único avião que havia naquela altura para servir de táxi aéreo, porque os outros aviões normais tinham sido apreendidos uma semana antes pela Guarda Fiscal, que estava debaixo do comando do Ministro das Finanças, Sá Carneiro, chamado Cavaco Silva. Portanto, isto tudo é um bocado estranho, porque é que aquele avião sem qualidade, que caiu em Camarate, que foi demonstrado ao longo dos anos que houve uma bomba a bordo, portanto, acaba assim com um primeiro-ministro.
O Presidente
da República, Ramalhianos, vai vencer as eleições, não convoca eleições antecipadas, como não faz um governo de iniciativa presidencial, entrega então o governo ao Parlamento, seguindo, digamos, a própria Constituição, e o Parlamento tem uma maioria estável, apresenta pela primeira vez na nossa democracia um primeiro-ministro não eleito. Não, atenção,
governo constitucional
sem ser iniciativa presidencial, mas não eleito, que é Pinto Balsemão.
Exatamente.
Que vai conseguir manter até, mas não vai concluir a legislatura até 84, vai demitir-se em 83 e vai provocar eleições antecipadas em 83, que já não são intercalares.
Exatamente, já vão ser para 4
anos. Esta vez já não vai ser intercalares e vão ser as eleições. E que é? Onde Mário Soares vai ressurgir Fénix das cinzas e vai fazer o Bloco Central que nunca fez em 76 por causa de Sá Carneiro estar ainda vivo.
Se não me estou enganado...
E vai fazer com o Mota Pinto.
O Pinto Balsemão, que nessa altura já era dono do Jornal Expresso.
Ah, sim, sim. Desde 73 o Jornal Expresso foi fundado no tempo do Estado Novo, no tempo do fascismo.
E que, curiosamente, na altura em que... o Pinto Balsemão vai para primeiro-ministro, quem estava à frente do Expresso...
Ah, sim, era o atual Presidente da República.
Exatamente, pronto. Mas depois...
Que depois vai para o governo do Balsemão.
Que depois o Balsemão...
chama para o governo.
Porque é sempre bom ter os inimigos...
É melhor os inimigos por perto, é verdade.
Os inimigos por perto, não é?
Exato. Mas será até o próprio Marcelo que vai provocar... uma crise que depois vai levar às eleições de 83. Eu penso que isso podemos contar isso no próximo programa.
Mas eu julgo de qualquer modo que é a única experiência governamental
do Dr. Marcelo Rebelo
Sousa.
Sim. Não houve mais nenhuma experiência governamental. Foi uma que lhe chegou.
Pois houve a tentativa de ir para a Câmara de Lisboa.
Sim, ele depois perde.
De Lisboa,
ele perde,
mesmo apesar do mergulho no Rio Tejo.
Ele perde as eleições para a Câmara de Lisboa, depois vai para líder do próprio PSD, também não consegue, nem sequer vai eleições. Assim,
mas pronto, mas depois ganha duas eleições presidenciais com uma perna às costas. Frederico, muito obrigado. Ficámos com 30 minutos exatos. Este terceiro episódio é fantástico. Vamos esperar agora pelo quarto episódio. Até já.